E estamos ao vivo com o Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes, tudo bom? Saudade de vocês.
Verdade, Marcelo, e quem é o nosso convidado hoje?
Olha, Adolfo Lona. Se você conhece ou estudou história de vinho no Brasil, você certamente já leu esse nome, já ouviu falar muitas vezes. Bem-vindo, Lona, tudo bem?
Olá, Marcelo, bom dia. Prazer estar no teu programa.
Pois é, o Lona primeiro é um mestre que eu admiro muito, depois um amigo também. É, gostaria de conviver mais com você, Lona. Eu vou pouco ao sul, de ver mais. Mas, enfim, queria que você, primeiramente, contasse um pouquinho da sua história. Eu já dei aqui o spoiler de que quem estudou História do Vinho no Brasil já leu seu nome algumas vezes. Como é que você começou? Bom, o Lona é argentino e foi uma das pessoas que ajudou a construir a nossa indústria de vinho. Conta um pouquinho para a gente como é que você começou aqui no vinho.
Então, Marcelo, há 50 anos, um pouquinho mais, porque cheguei em 5 de janeiro de 73, eu vim contratado por uma empresa para um projeto de fazer espumante na cidade de Garibaldi. E o que eu posso dizer é que foram 50 anos bem vividos. E desde o ponto de vista profissional, como enólogo, que eu cheguei muito jovem e com relativa experiência, estes 50 anos foram extremamente enriquecedores, porque o Brasil é um país que oferece muitos desafios para quem quer fazer vinhos, principalmente desde o ponto de vista vitícola. E nestes 50 anos, os primeiros 10, eu diria, que foi um constante aprendizado. Uma das virtudes do enólogo é que cada ano tem de começar tudo de novo. Isso é, não é nada mais do que uma escola de vida, né?
Pois é, você veio de um país com tradição vinícola, Argentina, com uma produção enorme, gigante, para um Brasil que já fazia vinho há séculos, mas estava engatinhando na qualidade e ajudou a construir. E você encontrou aqui na época, como é que era o panorama que você encontrou aqui na época?
O que mais surpreendeu e, de certa forma, assustou um pouco foi a viticultura que encontramos. Vocês sabem que mais de 80% das uvas que se cultivam neste país são da espécie americana, que era para fazer suco, vinho de garrafão. E as uvas viníferas, que são aquelas apropriadas para vinhos finos, escasseavam e tinha uma enorme confusão no mercado. Tinha uvas que não eram viníferas e se chamavam de viníferas. Entre as viníferas não se tinha noção de que variedades eram. Os produtores eram muito, muito mal remunerados. Uma viticultura, digamos, totalmente esfarelada em pequenas propriedades, no máximo 2 hectares. Então, essa foi a primeira surpresa e o primeiro desafio é como começar e como fazer as primeiras mudanças. Isso foi, digamos, o que mais me chamou a atenção.
E, bom, imagino também que o consumidor também não estava muito educado. Hoje em dia, o panorama mudou totalmente, né? Desde a viticultura até a ponta lá no consumidor, que já está mais exigente também. Qual foi os principais aspectos que mudaram nesses 50 anos? Eu acredito que tudo, né? Mas o que você pode destacar, além da viticultura?
Mudou tudo. Evidentemente que você sabe tanto quanto eu de que o consumidor de vinhos é um consumidor especial, porque ele é progressivo, ou seja, ninguém que se aproxima do vinho, ele regride. Por quê? Porque ele se interessa, ele se apaixona, ele começa a beber diversos vinhos, ele começa a ler. E ele é um consumidor progressivo, e fundamentalmente porque o vinho é uma bebida fácil de beber. Não tem a graduação alcoólica alta, tem sabores, tem aromas, e tudo isso encanta ao consumidor. E faz com que nós, produtores, sejamos conscientes de que ele aprende cada vez mais, e nós precisamos cuidar isso, ou seja, não imaginar que ele gosta de vinho com açúcar, que ele gosta de vinho com muita madeira, porque isso já foi, foram etapas superadas. E cada vez mais isso se transforma no eterno desafio do enólogo, e eu agora como empresário, dono de uma pequena vinícola, que nos desafia enormemente, que é muito diferente da Argentina, que a pessoa está acostumada a beber vinho de criança, então não é tão curioso como o brasileiro.
Bom, e você hoje, na tua vinícola, que leva o seu nome, faz espumantes brancos e tintos, não é isso?
Sì, esatto. Nella mia vinicola faccio spumante per il metodo tradizionale, quelli da tomare di spuma nella propria garrafa. Donde il ciclo è lungo, da 2 anni a 3 anni e mezzo, ma insomma, la gente tende a avere prima molta pazienza e poi molta disciplina per tentare fare cose differenti, perché no, pequeño, se tu hai una piccola vinicola urbana di 350 metri, la gente tende a pensare che se non formo differente da quello che si offre sul mercato, a sobrevivência se transforma muito difícil.
Bom, gente, para quem está ouvindo, os vinhos do Lona são sensacionais, já ganharam vários prêmios. Nos meus concursos também, costumo sempre levar para casa vários diplomas, medalhas, etc. Espumantes brancos e tintos, são de qualidade alta. E, Lona, você mencionou vinícola urbana. O que é isso? Explica para a gente.
É difícil explicar. Na realidade, não existe na lei brasileira algo que defina a vinícola urbana. Se chama assim. Uma vinícola que tem todos digamos, toda a atribuição de uma vinícola normal, uma grande, não depende disso do tamanho, mas urbana, porque ela está localizada no perímetro urbano de uma grande capital. Então, lógico que não
É
pode ser
Porto
muito
Alegre?
grande. Porto Alegre, exatamente. Porto Alegre, em pleno centro, como disse, visitar a cantina é uma coisa de 30 segundos, mais ou menos, porque é muito pequena, mas. E isso non ha una definizione, è una vinicola che è generalmente pequena, perché? Perché una grande vinicola non tenía né condizioni di poter operare, trasse uva, eccetera. Então, isso è es o che si intende come vinicola urbana.
E seus vinhedos estão em Garibaldi, é isso?
No, eu recebo, eu não planto vinhedo,
Mas
perché
as uvas
sai.
vêm, você abastece de onde?
Isso, mas batessa di 18 produtori, 240 che tinha a Delantina, época che fechou e eu saí. Me retiro dessa empresa. Escolhi os 18 que eu entendia que eram melhores, que produzem Chardonnay, Pinot Noir e Merlot para meus vinhos e para meus espumantes. Eu dou consultoria na Vinícola Battaglia, em Candiota, de onde eu elaborei agora um vinho, digamos, de certa forma, festejando o cinquentenário.
Conheço a batalha, muito boa. Gente, é bom registrar aqui que um dos vinhos tintos brasileiros melhores de todos os tempos, e aí eu atesto que eu já consumi esse vinho muitas vezes, é o Barão de Lantier, que era um corte bordalês tinto. A safra 91 foi uma safra histórica no Brasil, e a Delantier, com esse Delantier, Barão de Lantier, Cabernet Sauvignon 91, fez história. Até hoje, quem tem essas garrafas que valem uma pequena fortuna, porque são históricas, e prova, dizem que os vinhos estão bons ainda. Eu mesmo consumi por muitos anos esse vinho. E se ele relançou agora um vinho chamado Barão, é isso?
Sim, Marcelo, o que acontece? Aproveitando digamos, o cumprimento de 50 anos do Brasil e também a coincidência de que a safra 2020 foi extraordinária, eu, por cobrança de muita gente, me dizia: por que você não reedita o Barão de Lantier? O
Seus
Barão de
fãs,
Lantier,
como eu, seus fãs.
mas o Barão de Lantier você não pode copiar, porque eram outros anos, outros vinhedos, outras uvas, outro jeito de fazer. O que eu pretendia fazer? Um corte bordelês também. Que Cabernet Sauvignon e Merlot, que são as variedades que se adaptaram muito bem na campanha, são uvas da campanha. E eu fiz este Barão em homenagem ao Barão de Lantier. Por quê? Porque, graças ao Barão de Lantier, o meu nome se projetou no Brasil como enólogo. Então, eu tenho a agradecer a essa marca. Então, eu fiz Barão Adolfo Lona, um corte de 51% de Cabernet Sauvignon, 34% de Merlot e 15% de Tannat. Por que Tannat? Que não seria um corte bordelês. Porque achei que precisava um toquezinho de acidez para dar frescor ao vinho. E eu acho que eu consegui um produto diferente, do normal dos vinhos, com uvas muito maduras, uvas muito com taninos muito macios, muito agradáveis, e que lançamos agora à venda há poucos dias. E espero que as pessoas que adquiram gostem e que possam, de certa forma, entender qual foi o motivo desse lançamento.
Maravilha. Bom, gente, eu recebi a garrafa, não provei ainda, e assim que provar, conto para vocês. Mas só pode ser bom, né? Comemorando 50 anos de carreira de um grande ícone da nossa história do vinho, é importante. E Lona, tua linha hoje, espumantes brancos, rosados, eu sei que tem um Chardonnay muito bom, e agora com esse tinto e há outros também. Conta rapidinho para a gente o que que você tem para nos oferecer para os nossos ouvintes, em termos de
Eu
vinho.
tenho dois espumantes Charmat, um branco e um rosé, que são meus campeões
Como
de
chamam?
venda. Brut Rosé e Brut Branco Adolfo Lona, com a marca Adolfo Lona, no método Charmat, que eu faço em cantina de terceiro. E o método tradicional eu tenho neste momento um Brut tradicional de 24 meses, um 30 Brut também Rosé de 30 meses, e eu estou muito próximo de relançar o meu Nature Branco, o meu Nature Rosé e o meu Nature Rosé onde predomina o Merlot. Esses são vinhos que, pela pandemia e falta de garrafas, eu estou atrasado. E depois tenho aqueles dois vinhos, um Merlot e um Chardonnay, que pretendem ser os vinhos básicos para serem bebidos. Muitos não têm madeira, não têm... São vinhos muito, muito agradáveis de beber.
E eu todos queria, com a marca Adolfo Lona, não é isso?
Todos eles com a marca Adolfo Lona. Salvo o Barão, que digamos é o nome que chama a atenção mais o Barão. O resto todos identificados com a marca Barão de Lantier e o método de elaboração muito, muito claro no rótulo.
Bacana, muito obrigado. Feliz de ver você ativo e com novidades, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado, Marcelo. Você fica agora no compromisso de me dar sua opinião sobre o Barão de Lantier.
Claro, com o maior prazer. Luciana, muito obrigado.